Então, as bicicletas elétricas, ou quando falamos em bicicletas elétricas, eu pelo menos refiro-me às pedelec. As pedelec é um pedelec é um, uma abreviatura que significa pedal electric cycle. E as pedelec são legais em Portugal e pelo código da estrada para ser considerado uma pedelec ou um velocípede motor. Tem que ter um motor com uma potência máxima de 250 watts. O motor só pode ajudar enquanto a pessoa pedalar, por isso deixarmos pedalar, o motor deixa de assistir, e só assiste até uma velocidade de 25 km por hora. E isto são as três características fundamentais para, do ponto de vista legal, ser considerado um velocípede motor. E para todos os efeitos, exceto um, que já refiro, é equivalente ou equiparado a um velocípede normal, ou seja, todas as regras, as exigências ou não de uma bicicleta normal, aplica-se a uma bicicleta elétrica. A única diferença que há entre as duas é a obrigatoriedade do uso de capacete pelo condutor e pelos passageiros de uma bicicleta com assistência elétrica, que não existe essa obrigatoriedade numa bicicleta normal. Isto é designação técnica e é o mais comum, e lá fora, nomeadamente, mas há muitas outras bicicletas elétricas, entre aspas, que se vêem em Portugal, já se viam antes, continuam-se a ver agora, que não são exatamente legais, ou seja, que para todos os efeitos cairiam na categoria de ciclomotores, e que exige outro tipo de homologação e de exigências, etc. E normalmente estas bicicletas ou têm uma potência superior aos 250 watts ou têm um acelerador, ou seja, nós podemos simplesmente acelerar e sem pedalar elas puxam-nos. Isto é relativamente comum, muitas até têm assim um aspecto que quase que parece uma scooter com os pedaizinhos. Parece um Tiranossauro Rex, a versão bicicleta. Mas pronto, são comuns, mas não são exatamente legais. Por isso, quando eu falo de bicicletas elétricas, estou a falar desta versão mais próxima de uma bicicleta normal e perfeitamente legal e enquadrada no código da estrada. Eu uso uma bicicleta destas no dia a dia, desde há alguns anos. E uso-a porque eu só uso, ou seja, o meu modo de transporte principal é a bicicleta. Eu uso carro às vezes, no sistema de car sharing, que já temos felizmente em Lisboa, e uso às vezes complementarmente à bicicleta ou em vez dela, outros meios de transporte, quando preciso de sair de Lisboa ou fazer alguma deslocação mais específica. E para mim a bicicleta elétrica, o que eu gosto nela é a fiabilidade, ou seja, eu sei que esteja calor, esteja frio, chuva, seja mais a subir, menos a subir, eu esteja mais cansada, menos cansada, levo uma roupa mais formal ou menos formal, independentemente do que eu vá fazer e das condições em que eu vá fazer, eu sei que com a bicicleta elétrica eu consigo chegar mais ou menos naquele tempo pré-definido, eu consigo gerir o meu esforço muito melhor, mesmo no verão, a questão da transpiração adicional, andar de bicicleta, seja uma bicicleta normal, já é bom porque cria um efeito ar-condicionado, integrado. Mas com a bicicleta elétrica eu mantenho esse efeito mesmo nas subidas, não é? No inverno é um efeito similar também. Um problema, um desafio especial para os ciclistas no inverno é este equilíbrio entre escolher uma roupa que nos proteja da água que cai do céu, não é? Ou seja, para não ficarmos molhados no exterior, mas depois é muito fácil transpirarmos, não é? Porque o tempo está, às vezes não está assim tão frio, está úmido. E este equilíbrio, não é? É mais difícil de conseguir quando se tem uma bicicleta normal. E uma bicicleta elétrica, como eu consigo gerir melhor e controlar o meu esforço, é muito mais fácil a roupa impermeável, etc., funcionar bem e eu chego sequíssima ao meu destino. A questão também do cansaço, por exemplo, às vezes, sei lá, tenho um mau jeito num pé ou num joelho ou qualquer coisa. Se eu estiver numa bicicleta não elétrica, ou se eu se eu só tiver uma bicicleta não elétrica, a minha única opção, às vezes vou pensar, se calhar não vou, porque vou estar a esforçar, ou se calhar não vou ser capaz. E no caso da bicicleta elétrica, eu sei, a não ser que seja uma lesão mais grave, eu sei que sou capaz e que não vou ter que estar a esforçar. Se necessário, eu ponho um nível de assistência superior. Também a questão de transporte de carga, eu vou às compras a caminho de casa, a caminho do emprego, transporte todo o tipo de coisas e não estou preocupada se vou ser capaz ou não. Eu sei que vou ser capaz. Se necessário, ando um bocadinho mais devagar, mas eu sou capaz e não tenho que despender aquele esforço físico todo. Outra questão importante também numa cidade como Lisboa é que a bicicleta elétrica torna mais fácil navegar as nossas ruas e lidar com o nosso trânsito e também permite-me resguardar da poluição, ou seja, em zonas que eu vou e tem muito movimento automóvel, tem muita poluição. Se eu quiser não estar, por exemplo, numa subida, eu sei que vou estar a respirar aquele fumo. Eu mesmo que não preciso, eu ponho um nível de assistência superior só para isso permitir não inspirar tão profundamente e não estar a inalar aquelas partículas. A nível de trânsito, Lisboa infelizmente tem muitos carros, tem muito volume de carros por todo lado e muitos deles andam em velocidades altas demais para as circunstâncias. E a bicicleta elétrica torna mais fácil, do ponto de vista às vezes psicológico, não é? Estamos numa situação em que não dá para ir mais depressa ou não dá para facilitar uma ultrapassagem sem nos comprometer a nossa própria segurança. E é um bocadinho chato ir ali com N pessoas atrás de nós. E a bicicleta, ao permitir-nos outro tipo de aceleração, e outro tipo de velocidade média, mesmo em situações de subidas, etc., do ponto de vista psicológico, ajuda-nos a lidar melhor com essas situações. E, obviamente, mesmo a questão das manobras também é facilitado. Isto sem querer dizer que não se consegue andar de bicicleta em Lisboa se não for bicicleta elétrica. Simplesmente, efetivamente, há algumas vantagens associadas. Outra questão que no fundo é uma conclusão disto e que há estudos que têm demonstrado é que quem opta por uma bicicleta elétrica tende a fazer mais viagens e a fazer mais quilómetros do que antes. Ou seja, pode haver uma diminuição, por exemplo, da atividade física, mas o facto de andarmos mais vezes, viagens que se calhar faríamos de outra forma, de carro ou o que seja, no cômputo geral acaba por ser positivo. E, por último, uma coisa que queria dizer que isto é um clássico. Muitas vezes quando eu falo sobre andar de bicicleta elétrica e digo que é o meu principal meio de transporte, as pessoas fazem assim um comentário meio a brincar: ah, mas isso é batota. E isto foi uma coisa que sempre me fez um bocadinho de impressão, ou seja, que não percebia qual a razão das pessoas a dizerem isto, mas é super comum. E está um bocado ligada a esta ideia que as pessoas têm da bicicleta, é um instrumento de desporto. E então, quando alguém me diz, quando eu vou para o trabalho, ou vou para casa e ando de bicicleta elétrica, que eu estou a fazer batota, é como alguém dizer que eu, se eu lavar a roupa na máquina, ou se eu, e não a lavar no tanque, estou a fazer batota. Quer dizer, isto não é um jogo, isto não é. A bicicleta elétrica não é o doping de. Eu não estou numa competição, não é? Ainda mais quando as pessoas normalmente dizem-me isso e depois, enquanto eu vou de bicicleta, elas vão de carro. Quer dizer, que é a batota extrema, não é? Então, eu acho que é importante lutarmos para desfazer esta associação, desacoplarmos estes conceitos de bicicleta como uma coisa desportiva ou de competição, porque acho que está a prejudicar a adoção da bicicleta pelas pessoas, nomeadamente este preconceito muito infeliz da bicicleta elétrica como uma batota.
Não entrando em aspectos muito técnicos, mas como é que é a rotina em termos de a rotina diária em termos de carregamento da bateria, autonomia? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Há duas formas de carregar a bateria da minha bicicleta e hoje em dia é bastante comum. Ou eu tiro a bateria do sítio, levo para onde eu quiser e ligo à tomada em casa com um carregador que parece um carregador de um computador portátil ou assim. Ou então deixo na bicicleta e há uma ficha própria e eu ligo diretamente à tomada. Isto depois depende muito de marca para marca, de sistema, mas estas mais modernas hoje em dia, carregar completamente a bateria é coisa para 3 horas e meia, daí para a frente, consoante a marca e o sistema. Em termos de autonomia, também varia muito de marca para marca e de sistema para sistema, mas, por exemplo, aquela que eu uso tem uma autonomia de ideal até para aí uns 150 km. Isto é só para explicar como é que funciona. Estas bicicletas hoje em dia mais modernas, um bocadinho mais sofisticadas, têm não só o sensor de pedalada, que é fundamental para garantir que só quando pedalamos é que o motor nos ajuda, mas também tem um sensor de força, ou seja, a bicicleta sabe a partir do momento em que eu faço força no pedal, ela sabe e ajuda-me logo desde esse primeiro instante. E ela a todo momento sabe a energia que eu estou a pôr na pedalada. E então, consoante o nível de assistência que eu escolher, ela vai dar uma proporção do que eu dou, por exemplo. A minha bicicleta tem três níveis de. Tem três níveis, quatro níveis de assistência. O nível de assistência faz-se conta que dá 30% do que eu der. Por isso, como ela sabe a todo momento o que é que eu estou a pôr de energia, por exemplo, facilitar as contas, estou a dar 100 watts de potência ao pedalar. Se eu estiver no nível de assistência 1, ela vai-me dar 30. Se eu preciso de mais, põe no nível 2, ela dá-me outros 100. Se eu preciso mesmo muito, põe no nível 3 e ela dá-me 250. Ou seja, é uma proporção daquilo que eu estou a dar. E eu posso não mexer no nível de assistência, mas de repente faço mais força nos pedais. Já não estou a dar 100, faz conta que estou a dar 150, ela continua a dar-me a mesma proporção. Por isso, a sensação que eu tenho é muito orgânica, é muito similar à de uma bicicleta normal, onde nós fazemos mais força nos pedais, à partida ela também irá andar mais depressa. Por isso, o facto dela saber a força que eu estou a fazer, estes níveis de assistência que temos, permite-me fazer uma gestão também do consumo da bateria. E então isso ajuda a ter, não só, obviamente são desenvolvimentos técnicos, mas estes sistemas que também têm o sensor de força permitem uma gestão mais precisa da autonomia da bateria. Pois há outros sistemas que não têm este sensor de força, só têm o sensor de pedalada, que é fundamental, e depois como funciona eu carrego, faz conta que também tem três níveis de assistência. No nível de assistência 1, ela está programada para tentar levar a bicicleta, por exemplo, até 13 km por hora, independentemente do que eu faça com os pedais. Desde que eu esteja a pedalar, ela ajuda. Se eu quiser ir mais depressa do que isso, ponho no nível de assistência 2 e ela tenta me levar até 20. Se eu precisar mais do que isso, tenho que pôr no nível de assistência 3 e ela aí tenta levar-me até aos 25, mas está desacoplado do que eu estou a fazer com os pedais. Nós tivemos uma rapariga que trabalhou connosco, que quando nós estávamos a tentar perceber como explicar estes dois sistemas às pessoas, ela lembrou-se desta analogia, que é o sistema da minha bicicleta, o tal que tem o sensor de pedalada e de força, é como se nós estivéssemos a pedalar numa bicicleta dupla. São duas pessoas, a fazer a bicicleta ir para a frente. No caso das outras bicicletas que só têm o sensor de pedalada, é como se alguém tivesse a mão atrás das nossas costas e nos estivesse a dar um empurrão. É uma sensação, diferente. E por isso é que eu prefiro a bicicleta com o sensor de força, porque lá está, é mais orgânica, é mais parecido com uma bicicleta e eu gosto de andar efetivamente de bicicleta. Eu não procurei uma moto, não é? Não procurei uma coisa que me puxasse, não é? Que me substituísse. Eu queria algo que me complementasse. Isso faz toda a diferença na usabilidade, na sensação E também nas vantagens da bicicleta, eu quero continuar a fazer algum exercício.
Cenas a pedal, escola de bicicleta.
Estrada Viva, uma produção da Liga Portuguesa contra o Trauma. Para mais informações, visite o site www.estradaviva.org.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.